Palavra aberta.
A comissão formada por juristas para revisão e atualização do Código Civil Brasileiro conclui relatório que será apresentado na próxima quarta-feira, dia 17, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Foram 7 meses de trabalho com 280 sugestões da sociedade civil. Foram promovidas 3 audiências públicas em 3 capitais, São Paulo, Porto Alegre e Salvador, onde foram ouvidos 34 especialistas em direito civil. Também foram promovidos 2 seminários.
A comissão temporária foi instalada pelo Senado em setembro do ano passado. O colegiado, que tem 40 membros, foi instituído por sugestão do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. O presidente da comissão, nesse período, foi o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão.
O atual Código Civil é de 2002 e entrou em vigor em 2003, substituindo o código anterior, de 1916.
O relatório da comissão temporária vai se transformar em um projeto de lei que vai ser discutido e votado no Congresso Nacional.
E quais são os principais pontos deste relatório? O que o novo código precisa abordar? E quais são as diferenças da sociedade brasileira de 1916, 2002 e 2024?
Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o advogado Dierli Nunes, doutor em Direito Processual, professor da UFMG e da PUC Minas e que fez parte desta comissão de juristas. Olá, professor, obrigado pela presença.
Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês.
Estamos recebendo também o professor do Departamento de Sociologia da UFMG, Jorge Alexandre Neves. Bem-vindo ao Palavra Aberta, professor. Obrigada pela presença.
Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês.
Começando com o professor Dierli Nunes, para quem ainda não sabe, professor, o que é o Código Civil e o que, está escrito nesse relatório da comissão?
Na verdade, Eustáquio, o Código Civil é a lei que rege praticamente toda a vida do cidadão brasileiro, desde quando ele nasce, ou seja, ele estabelece questões atinentes a direitos que a pessoa tem ainda quando está como nascituro na barriga de sua mãe, diz respeito à questão do nascimento, diz respeito aos negócios que a pessoa faz ao longo da vida, os contratos, diz respeito aos bens que ele adquire, o patrimônio que ele adquire, diz respeito ao casamento da pessoa, a questões atinentes a como a pessoa, direitos acerca de quando a pessoa falece, a questão do inventário, da partilha. E, na verdade, ele diz respeito a todos os aspectos e agora, além destes que ele já regia e já eram comumente objeto de análise da norma, ele tem um novo livro, que é uma inovação dessa reforma, que é o livro de direito digital. Porque na medida em que nós de 2002 para agora, nós vivemos uma sociedade totalmente digitalizada, se tornou essencial a consolidação de normas que digam respeito a uma série de questões atinentes a essa nossa interação, que é praticamente cotidiana. Costuma-se falar, inclusive, que a gente na atualidade vive uma existência on-life, que é meio online, meio presencial, e automaticamente isso traz a necessidade de que nós tenhamos uma série de aspectos. Sejam questões atinentes aos novos negócios, que são quase integralmente para a parcela da sociedade feitos no ambiente web, no ambiente da internet, contratações, compras, etc. Seja no que diz respeito aos próprios direitos que a pessoa deixa no ambiente digital, as senhas, as postagens e às vezes até perfis que têm um grande valor econômico, então há um capítulo todo para a discussão da herança digital. Seja no que diz respeito a questões, inclusive, da proteção da criança nesse ambiente digital, porque é um ambiente que pode se tornar hostil e prejudicial para as crianças, de modo que o propósito dessa reforma é exatamente de conduzir o Brasil a uma legislação renovada e atualizada para esses novos desafios que esses 20 anos de vigência do Código Civil trouxeram para a nossa vida.
Ô professor, antes de passar a palavra para o professor Jorge Alexandre, o tema família, ele é sempre muito contemplado, né, no Código Civil. E a gente vê também transformações ao longo das décadas sobre as formações familiares. Qual que é a inovação que é trazida? O que que está sendo contemplado aí de alteração?
Na verdade, o capítulo do direito de família é um capítulo muito sensível para todos, né? Para todas e todos. E, no final das contas, nele, primeiro, se procura promover uma adesão a um entendimento que já tinha se consolidado, por exemplo, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há bons anos, pelo menos desde a DPF que foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que é, por exemplo, a possibilidade de que casamento entre pessoas seja aceito plenamente pela legislação. Então, ao invés de se colocar, como comumente era colocado na legislação, que os casamentos válidos seriam tão somente os casamentos entre homem e mulher, adotando, inclusive, esse posicionamento, que já é um posicionamento consolidado há bastante tempo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a lei, por exemplo, inova nesse aspecto. Outro aspecto diz respeito exatamente a essas questões atinentes à sucessão mortis causa. Então, existe uma discussão hoje, por exemplo, do cônjuge ou do convivente serem considerados aquilo que tecnicamente nós chamamos de herdeiros necessários, que são obrigatoriamente a eles atribuído parcela do patrimônio da pessoa que falece. O código retira essa posição de herdeiro necessário, mantém a posição de herdeiro para o cônjuge e o convivente, mas retira esse aspecto dele ser um herdeiro necessário, porque isso gerou um sem número de debates e problemas na prática. Então, ao fim e ao cabo, nessa parte que envolve família e sucessões, o propósito maior da reforma é exatamente de promover uma adequação a esses ganhos que foram produzidos pela literatura jurídica e pelo direito estruturado pela interpretação dos tribunais ao longo desses 20 anos, e também diz respeito a questões novas, como, por exemplo, a questão da inseminação artificial, como que fica a questão, a cessão da barriga para uma gravidez em substituição, ou seja, ele tenta dizer respeito, inclusive, a esses
barriga
avanços...
Barriga de aluguel,
barriga
falando.
De aluguel. Uhum. Ou seja, você começa a ter uma regência normativa dessas questões que se tornam cada vez mais comuns na sociedade da atualidade.
Passando a palavra para o professor do Departamento de Sociologia da UFMG, Jorge Alexandre Neves. Professor, que sociedade que a gente tinha lá em 1916, depois em 2002 e agora em 2024, né? 108 anos depois do primeiro Código Civil. Quais são as diferenças?
Bom, as diferenças são gritantes, principalmente, claro, em relação a 1916, né? Você tinha, por exemplo, que as mulheres não tinham muitos dos direitos que têm hoje, né? Então, houve uma expansão dos direitos civis de forma bastante significativa para a sociedade como um todo. Mas mesmo em relação a 2002, houve mudanças relevantes, como o professor colocou, né? Por exemplo, a questão digital, talvez seja a mais premente delas, mas a própria questão da união civil, né, de pessoas homoafetivas, né, ela foi aprovada, né, por ordem do Supremo, que posterior a 2002, né? Então você tinha que, embora o Código Civil de 2002 não faz tanto tempo assim, ele já precisava aí de uma recalchutagem, né? Porque, de fato, algumas coisas avançaram, mudaram muito rapidamente, né? Do meu ponto de vista, avançaram muito rapidamente. Não quer dizer que todos concordem com isso, né? Mas houve uma mudança muito grande. E aí, do ponto de vista sociológico, isso é muito importante, por quê? Porque tanto o Código Civil quanto o Código Penal, eles desempenham um papel fundamental nas sociedades modernas, que é o que nós sociólogos chamamos de controle social, né? Nas sociedades tradicionais, nas pequenas comunidades, tudo isso, você tem mecanismos informais muito eficazes de controle social. Eu digo nas minhas aulas para os meus alunos, a fofoca, por exemplo, ela é um mecanismo extremamente eficaz de controle social em pequenas comunidades. Em grandes cidades, regiões metropolitanas, quando você tem um processo de urbanização e modernização de sociedade, isso se perde, né? Por exemplo, a gente mal conversa com os nossos vizinhos, né? A gente, não existe mais essa interação. Então, o processo de controle social, ele passa a precisar de uma normatização, de um processo racional legal, como chamava o grande sociólogo Max Weber, né? Então, e por isso é tão importante essa revisão do código agora, para que a gente tenha normatizações para situações que nós estamos vivendo agora e na qual havia ou uma certa instabilidade no código, né, uma certa contradição, talvez, em algumas partes, né, e talvez criando alguma insegurança jurídica para algumas situações. Então, você tem essa reforma é extremamente importante. Repito, em relação a 2016 é gritante a diferença, mas mesmo em relação a 2002, a mudança foi muito rápida, né?
O senhor falou em normatização. Algumas pessoas podem pensar assim, ah, as relações sociais devem ser livres, né? Cada um fazer o que quer, vamos dizer assim, porque a gente vive numa sociedade democrática. O senhor reforça que é uma normatização dessas relações ou pode ser interpretado como uma imposição por algumas pessoas?
Olha, se a gente está num estado democrático de direito, nada é otorgado, nada é imposto, né? Nós temos a Casa Legislativa, como o professor colocou, esse processo, né, esse relatório que se transforma num subprojeto, num anteprojeto, e aí vai virar projeto quando for relatado dentro de uma das casas legislativas, no caso, vai começar pelo Senado, o processo é democrático, então não é imposição. E é um pouco aquela coisa, e repetindo, né, também dos processos informais de controle. Todos nós aprendemos no nosso processo de socialização, na família, que a nossa liberdade acaba quando começa do outro, né? Então, se nós achamos que podemos xingar alguém por exemplo, por ser um homossexual, ou bissexual, ou transexual, assim por diante, nós estamos invadindo a liberdade do outro, né? Nós estamos agredindo a liberdade do outro. Então, nós precisamos de normas para que isso fique bem estabelecido na sociedade, evitando, assim, maiores conflitos e evitando, assim, um vácuo normativo, um vácuo legal.
Professor Dierli, o senhor que está acompanhando, né, por meio dessa comissão, o debate, né, o estudo para poder colocar essa reforma em prática, o senhor acredita que ficará, usando a palavra do professor Jorge Alexandre, algum vácuo, algum tema que seria necessário ainda ser complementado, ou essa reforma ela acompanha assim, a complexidade do momento atual da sociedade brasileira?
Eu não tenho dúvida que a reforma acompanha a complexidade, só que como a reforma ela diz respeito ao Código Civil na sua inteireza, ela não consegue deitar a especificidades que ainda se tornam ainda essenciais na atualidade. Então, por exemplo, apesar da existência desse livro de direito digital, que tem 10 capítulos discutindo inúmeros aspectos dessa interação nossa humana com a inteligência artificial, com a questão atinente aos bens digitais, a questão da herança digital, apesar da existência de todo esse aspecto, ainda haverá necessidade, por exemplo, de uma regulação mais pormenorizada, por exemplo, das plataformas de redes sociais, como tem alguns projetos de lei, o próprio 2630, que está nesse debate se ele vai continuar ou não, o projeto 2338, que trata da regulação de inteligência artificial, ou seja, não, o projeto ou o anteprojeto, ele não tem o condão de buscar deitar em minúcias ou buscar analisar a especificidade dessas áreas, que ainda tornar-se ainda essencial que elas sejam objeto de debate, um debate legislativo amplo com a sociedade, para que haja normatização acerca dessas matérias. Então ele aborda e tenta suprir dentro dos limites do que um Código Civil possa vir a fazer, mas ele não consegue trazer, às vezes, entrar em especificidades de questões também muito muito importantes da sociedade brasileira na atualidade.
O senhor pode falar em tópicos assim de forma resumida? O senhor falou de casamento, de sucessão, né, falecimento, desse mundo digital. Quais outros tópicos que estão previstos nesse relatório e que vão ser discutidos no Congresso?
Na verdade, ele já fala do próprio Código Civil, a estrutura do próprio Código Civil. Vai falar de contratos, vai falar de obrigações, vai falar de patrimônio, que vai envolver posse e propriedade, vai falar de direito empresarial, vai falar do direito das sucessões, do direito de família, ou seja, e do direito digital, ou seja, ele vai tentar abordar todos os aspectos que dizem respeito a essa questão atinente à vida das pessoas. Então, desde do nascimento até passando pelas empresas que essa pessoa possa vir a ter, e todos esses aspectos, que inclusive são meu objeto cotidiano de trabalho na advocacia, vão ser objeto de análise pelo Código. Então, é uma possibilidade dessa atualização vir agora, em bom tempo, lembrando de um aspecto. O Código de 2002, o anteprojeto dele é de 1975. Então, ele vem à lume em 2002, mas o anteprojeto inaugural do Código é de 1975, ou seja, estou falando de uma legislação de praticamente 50 anos atrás, cujo anteprojeto foi feito há 50 anos atrás.
Esse debate, então, o senhor considera que ele está mais rápido?
Momentaneamente sim, assim, a partir de agora a gente vai para o Congresso Nacional E o tempo de tramitação do Congresso Nacional vai depender do próprio trâmite parlamentar. Mas se a gente pegar o histórico do Código de 2002, a gente tem um horizonte que pode ser preocupante, porque teve esse anteprojeto, ele foi então, retirou-se ele, digamos assim, da gaveta e ele virou o Código Civil. Então, alguns, inclusive à época, falavam que o Código Civil de 2002 já nasceu velho, porque ele não levava em consideração avanços da sociedade de 1975 até 2002, quando ele, no final das contas, ele veio a ser aprovado. E a partir de 2003 que ele entrou em vigor. Então, hoje, pensar por força desses 20 anos, mas não são só 20 anos, no final das contas, que a gente busca atualizar a legislação e o sistema jurídico civil em todos esses aspectos que, como já disse, remontam a antes do nosso nascimento, remontam até a questão da utilização do nosso material genético, dos gametas, que vão ter regramentos específicos sobre a questão do tratamento genético, inclusive. Então, me parece que pensar nessa reforma e, inclusive, como sociedade, buscar que os nossos parlamentares tentem discutir isso e votar isso com a máxima brevidade, parece algo essencial hoje para que a gente aprimore a sociedade brasileira.
Professor Jorge Alexandre, o senhor acredita que existe essa possibilidade, como ainda vai depender de uma tramitação no Congresso Nacional, que a reforma do Código já nasça velha?
Olha, eu espero que não, pelo que ouvi do professor, eu acho que ela está bem atualizada agora. Espero que o Congresso faça jus ao trabalho da comissão, né? Até porque é o seguinte, o nosso sistema jurídico é conhecido como sistema de civil law, né? Em contraposição ao sistema anglo-saxão, que é conhecido como common law. O que é que significa isso? Nós temos um sistema onde as normas estão lá, postas, escritas, enquanto que no sistema anglo-saxão há muito mais espaço para discricionariedade do agente do sistema de justiça, em particularmente os magistrados, né? Então você tem aí que as jurisprudências terminam sendo muito importantes e tal. Não é o caso do nosso sistema de justiça. Então, o nosso sistema de justiça exige um Congresso que faça a sua parte, porque quando o Congresso não faz, a gente sai dessa seara do nosso sistema tradicional, que é nós temos as normas pré-definidas pelo Legislativo, e você começa a ter o que se chama de ativismo jurídico, né? Do judiciário, que começa a tomar decisões, que, né, às vezes muito políticas e tal. E aí o próprio Congresso, muitos membros do Congresso, começam a acusar os tribunais superiores de ativismo jurídico, né? De politização do judiciário e assim por diante. Então, é fundamental que o Congresso Nacional faça um trabalho que seja um trabalho compatível com o esforço que foi feito por essa comissão, que seja um trabalho que faça jus ao que foi feito por essa comissão, né, e, de fato, busque atualizar, modernizar o nosso Código Civil. Porque, senão, daqui a pouco nós vamos ter que fazer de novo. Se houver uma postura, vamos dizer, reacionária do Congresso em relação ao que está sendo proposto, daqui a pouco isso vai terminar. Nós não vamos resolver os conflitos, né? Ou seja, não vai funcionar como uma boa norma de controle social, e nós vamos terminar tendo que revisar daqui a pouco isso. Então, é um retrabalho, isso cria ineficiência para o Estado brasileiro.
Ô, professor Jorge, na visão do senhor, nesse ano de 2024, qual deve ser o principal tema dessa atualização do Código Civil, que vai ser discutido, amplamente discutido no Congresso Nacional?
Eu acho que, fundamentalmente, duas coisas. A questão da liberdade de expressão, né? Está aí posta muito fortemente, e a questão digital, que o professor já colocou. E, em terceiro lugar, a questão da família, né? Eu diria que são esses três, né? A questão da liberdade de expressão, a questão digital e a questão do direito de família. Acho que esses três é aí que o pau vai quebrar dentro do Congresso Nacional, é aí que a coisa vai pegar fogo.
E queria perguntar também para o professor Dierli, uma pergunta que pode parecer óbvia, né, para quem está debruçado nesse tema, mas de um modo geral, né, para quem está acompanhando a gente, e para quem é leigo e está começando a se interessar pelo assunto agora. Aprovada a reforma do Código Civil, a gente consegue aliviar os ânimos e as polêmicas em torno de determinados assuntos ou não? O debate continua mesmo assim, com questionamentos e judicialização e etc., professor?
Na verdade, eu acho que o código contribui a estabilizar alguns pontos de tensão. Mas o Código Civil ele não vai ter o condão de mudar um quadro social que transcende muito a questão da norma. É uma questão muito, inclusive dessa sociedade digital, que ela é vocacionada a uma polarização, porque o próprio ambiente digital ele oferta maior visibilidade algorítmica para aquilo que mexe muito com os nossos sentimentos. Então, é da essência do negócio das plataformas eles tentarem trabalhar com questões e dar maior visibilidade para aquilo que mexe efetivamente com o nosso emocional. Isso faz parte do negócio. Então, enquanto não houver algum grau de contenção, que vai depender inclusive de outras normas e não do Código Civil, em torno desse grande debate mundial sobre a regulação de determinadas tecnologias, nós não vamos ter uma forma adequada de controle. E, inclusive, coloca em pauta como essa regulação precisa ser feita para que ela tenha capacidade de eficácia, para que ela realmente mude essa situação. E que para as próprias plataformas, elas parem de agir, ou como hoje fazem, às vezes ofertando uma liberdade, com uma liberdade de alcance, para dar alcance para aquilo que eles querem. E às vezes o que eles querem, que dá mais dinheiro para eles, não é algo que seja bom para a sociedade como um todo e para a democracia de um modo geral.
Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a atualização, revisão do Código Civil, que é de 2002, o último Código Civil. Recebemos o doutor em Sociologia, professor do Departamento de Sociologia da UFMG, Jorge Alexandre Neves. Professor Jorge, obrigado pela presença, pela contribuição. Um grande abraço.
Abraço, muito obrigado.
Obrigada e agradecemos também pela presença ao advogado Dierli Nunes, que é doutor em Direito Processual, professor da UFMG e da PUC Minas. Obrigada pela presença, até a próxima, professor.
Eu também agradeço imensamente.
Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia, e está disponível nas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.